Chega mais, meu amigo, chega mais, minha amiga. Saudações condominiais a todos vocês. Sextou em Campinas, sextou no Papo Condominial Cast Campinas para o nosso episódio de número 8 na nossa primeira temporada aqui na região campineira, ao lado da minha querida Kellen Lazarim. Saudações condominiais, Kellen.
Saudações, tudo bem? Mais um dia, né, Dani? Estamos aqui nessa alegria em Campinas.
Falando deste mercado, desta metrópole situada no interior Exatamente. De São Paulo, mas que de interior não tem nada. Realmente é uma metrópole, trânsito. Temos bastante assunto, trânsito, bastante condomínio, população imensa, né? Então, assim, tem muito case condominial para a gente contar aqui, várias histórias, várias experiências, isso é muito bom. Inclusive, no episódio anterior, Kellen sentou do outro lado da mesa e pôde contar um pouco de suas histórias, de sua origem. Foi um episódio emocionante. Você trouxe vários cases, várias experiências, muita coisa que as pessoas não fazem ideia que a Kellen tem na vida ou teve de experiência e a Kellen pôde contar, não foi, Kellen?
Sim, foi uma experiência, assim, ímpar, que muito difícil para mim, porque eu sou sempre... entrevistando, conversando. Agora você tá do outro lado, Dani.
É diferente, né? Bem diferente, né?
É, quem diria? Kelly nervosa, né? Kelly nervosa, mas enfim. Estamos próximo do Natal, né?
Exatamente.
Um dia de alegria, confraternização, amor, paz.
Faltando apenas 3 dias pro Natal, hoje 22, Exatamente. Né? Sexta-feira, segunda-feira, ali o Natal, dia 25, né? Vamos ter a véspera de Natal, enfim. Então, esse mês, inclusive, com 5 episódios, hoje o quarto deles, né? Um mês mais extenso pro podcast. Sim. E isso é ótimo, que a gente tá entregando... Um episódio a mais aqui para o público de Campinas. Só para reforçar, toda sexta-feira tem episódio novo. Sexta-feira, o nosso Sextou Condominial é aqui. Das 17h30, ali por volta das 19h, tem episódio novo do Papo Condominial Cast Campinas acontecendo simultaneamente. Já estamos lá, ó, no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e ainda o Twitter, que agora chamamos de X, a rede do Elon Musk, não é verdade, gente? E para você que é o seguidor raiz, acompanha só no formato de áudio, gosta dos agregadores de podcast, estamos lá no Google, no Apple e no Samsung Podcast. Estamos também no Amazon Music, no Deezer e Spotify. Isso aí, gente, o Spotify você pode acompanhar, assim como você acompanha lá no YouTube, em vídeo também, tá? Então você vai abrir teu Spotify, você vai ver o vídeo da mesma maneira que você vê no YouTube. A vantagem é que você pode minimizar e ele não vai parar de tocar, porque o YouTube, se você minimizar pelo telefone, ele para de tocar, menos que você seja assinante do YouTube Premium, não é verdade, gente? Então aproveita e instala aí no teu CarPlay. Busca pelo nome dos nossos convidados, busca pelo nome da Kellen Lazarim. Logo você encontrará aí os episódios do Papo Condominial Cast Campinas. E aproveita, faz aquele registro, marca o arroba Papo Condominial, Kellen Lazarim, que você está acompanhando aí, e manda essa energia positiva falando: olha, obrigado aí pelo conteúdo, estou gostando, fez toda a diferença. A gente vai para os eventos e a gente recebe esse feedback, não é, Kellen? A Kellen tem case aqui já, que já teve eleição em condomínio. Sim. Por conta de informações que foram passadas aqui, por conta dessa informação que, né, ela circula geralmente. Bastante, né, essa visibilidade que é muito boa, né, Kellen?
Sim, e o Papo Condominial, né, é algo assim diferente,
sim,
porque
sim.
Aqui a gente sente à vontade, a gente fala realmente o que a gente vive, o que a gente vivencia diariamente. E cada
sem história, filtros, né?
Sem filtros.
Sem filtros.
Estamos aqui para unir cada vez mais esse Brasilzão aí maravilhoso, que o
Exatamente.
Daniel tem essa capacidade de trazer todo mundo no mesmo pacote, né, Daniel?
É isso aí, isso aí. Gente, e para cada episódio que a gente produz, nós entregamos junto com ele mais 10 cortes. Olha que legal, gente. Sabe o que, é que são os cortes? Aqueles trechos... Por exemplo, lá no Reels, no TikTok, lá no Instagram, são até 59 segundos, um trecho de fala que aquele pensamento, aquela fala que, olha, que viraliza, que a galera compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha nos seus perfis da rede social, então acompanhe, que vale muito a pena, ele tem a legenda. Então, assim, para você que de repente está lá deitado, não pode ouvir o áudio, então ele está legendado, você vai poder saber o que é que está sendo falado, tá bom? Então, os cortes, eles se dividem, e o formato também convencional do YouTube, que aí já é um corte um pouco mais extenso, até uns 3 minutos, às vezes até 4, 5 minutos, tá? Então, assim, acompanhe os cortes, que também vale muito a pena, tá? E para que a gente possa, gente, ó, você tá gostando, você tá vendo o nível da entrega que a gente tá passando para vocês, olha a qualidade dessa iluminação, olha a qualidade dessa imagem, o que dizer da captação de áudio, operação aqui do Duca, olha esses microfones personalizados, tudo que compõe aqui esse cenário do Papo Condominial Cast, né? Os nossos convidados especiais, gente, tudo isso, a gente precisa de parceiros que nos ajudem a entregar essa experiência para vocês. E aqui eu quero agradecer em especial ao Grupo Avatar, que oferece aqui o Papo Condominial Cast de Campinas. Agradeço em especial também a Exclusiva e o projeto que eu sou fã. É o projeto de maior carga horária condominial do Brasil. É o Imersão Condominial aqui conosco também. Não é, Kellen? Lazarinha, a temática hoje é, vamos falar um pouco ali da segurança condominial. Vamos pedir a nossa produção para abrir a imagem aqui do estúdio, para que a gente possa saudar e agradecer a presença de um dos maiores profissionais de segurança, não só de Campinas, do Brasil. Ele é escritor, é um cara muito querido, faz seus próprios eventos. Vamos saudá-lo? Com vocês, João Santos, saudações condominiais, meu amigo.
Obrigado, Daniel, Kelly. É uma honra enorme estar aqui com vocês nesse momento para a gente falar de um assunto tão importante no mundo condominial, que é a segurança, né? Eu sou João Santos, para quem não me conhece, escritor, consultor de segurança, especialista em segurança. A minha formação é administração de empresas e especializado em segurança, segurança orgânica, segurança privada, e estamos aí na luta da segurança condominial para melhorar a performance da segurança nos condomínios.
Que maravilha! João, antes da gente entrar no assunto da segurança, não é, Kelly?
Sim.
Me surgiu uma curiosidade que a gente conversou um pouco ali nos bastidores e eu vou te pedir para você compartilhar um pouco sobre isso. Você falou para a gente que você é escritor, você já tem alguns livros. E tem muita gente que tem boas histórias, tem muita gente que tem uma boa experiência. Então, a primeira pergunta fora da segurança. Qual é a dica que você dá para aquela pessoa que vive ouvindo assim, cara, tua história dá um livro, cara, compartilha, tem aquela coisa, né? Até eu morrer eu quero escrever um livro, quero fazer tal coisa. O livro geralmente está lá naquela coisa que é essa sensação mesmo. Quando você, o seu primeiro livro, quando você escreveu, o que você lançou, qual foi a sensação? E para quem ainda não lançou o seu livro, fala se é simples ou não e qual habilidade a pessoa precisa ter. Já começamos com tudo, hein, Kelly?
Exatamente.
Daniel, Kelly, escrever é fantástico. Eu incentivo, eu estimulo as pessoas a escreverem. E como que surgiu o meu primeiro livro? Eu tinha vontade de escrever e eu encontrei uma pessoa e falei, olha, eu gostaria de escrever um livro. Aí essa pessoa tinha uma revista de segurança eletrônica e ela me disse, olha, escreva um artigo primeiro. E aí eu falei, tá, ok.
Quero te testar, né?
Escrevi 3 artigos e mandei para eles para ver. Falei, ó, pelo menos um vai.
Vamos ver se uma prova, né?
Vai ser editado, vai ser aprovado. E aí, para minha surpresa, ele editou um por mês. Eu falei, opa.
Aprovou os três,
estou no caminho. E aí eu comecei a ver a necessidade de produzir literatura. Por quê? Como que a gente busca as soluções? Eu entrei no mercado condominial e eu vi que não tinha quase literatura.
Voltada a condomínio, voltada muito, bem condomínio. Difícil,
A gente encontrava algum livro muito técnico e não tinha nada didático. E aí eu falei, eu vou começar a escrever, que vai ser bom para mim e para os meus supervisores, e vou multiplicar essas informações. Aí eu comecei a produzir um livro, e aí a primeira experiência sempre é amarga, porque não é fácil produzir. A gente já começa como produtor individual, não é a livraria, a editora que vai te patrocinar, vai te produzir, você vai ter que mandar o conteúdo para ela.
Carreira solo, né?
Carreira solo, ela vai falar, olha, custa X, já manda a proposta comercial e fala, quando que a gente assina o contrato, né? Então, é muito diferente de um escritor famoso que ele vai escrever, vai vender 1 milhão de cópias, 1 milhão de unidades. Mas, para quem quer começar, o ideal é colar em alguém aí que já escreveu para pegar umas dicas, apresentar um conteúdo, trocar ideias. E é difícil gerar o conteúdo, porque, igual o Daniel falou, muita gente fala, ah, minha vida dá um livro. Quando você começa a botar no papel, porque tudo começa numa telinha branca de Word. É assim que começa a escrever.
Ô, João, tem uma frase que dizem assim, papel aceita tudo.
É, e aí você tem que criar um enredo interessante, você tem que ter uma estrutura interessante do livro, porque senão ninguém vai ler. Não tem como. Aí você começa a escrever, gera um conteúdo, manda para a editora, ela vai te dar as dicas de como estruturar. Olha, o parágrafo 3 fica melhor se fosse o 1. E aí vai. E aí, depois que você escreve um, você fala, agora eu vou me desafiar, vou escrever o segundo. Né? E aí, eu escrevi o segundo. E aí, alguns amigos, inclusive o Paulo Ferracini, ele falava para mim, seu João, o senhor precisa escrever um livro direto para condomínio, a gente não tem nada. E aí, com a experiência que eu tinha de campo, eu comecei a estruturar e saiu o segundo livro. Foi...
Qual é o nome do primeiro?
O primeiro livro é Caminho das Pedras, Gestão de Segurança Empresarial.
Foi direcionado para a empresa.
Esse foi assim, um misto de que algumas coisas que você utiliza na empresa, pode utilizar no condomínio.
Sim.
Então foi dar uma alinhada.
Isso há quantos anos atrás? Foi em que
Isso
ano?
Isso foi em 2016.
Pouco tempo, não tem muito tempo assim, 7 anos atrás.
Como eu fiz administração de empresas e trabalhei em algumas multinacionais na área de segurança, que é um outro mundo, quando eu vim para condomínio, eu senti que faltava ferramentas de gestão, de controle. Aí eu trouxe algumas ferramentas, alguns exemplos do mundo corporativo para o mundo condominial. E aí foi muito interessante. E aí, no segundo livro, eu já estava há um tempo em um condomínio de alto padrão, muito grande aqui na região de Campinas, e os próprios cases do condomínio foi gerando conteúdo para mim. E, obviamente, eu não citava nome, preservava tudo, mas, olha, teve uma ocorrência X lá, como que foi, que procedeu, vamos criar um protocolo para essa ocorrência, e aí foi nascendo o conteúdo desse segundo livro, e no segundo livro, que é Como Atingir a Excelência na Gestão de Segurança Condominial, no último capítulo, eu trago 21 cases de ocorrências vividas. Perturbação de sossego, acidente de trânsito, afogamento em piscina, vazamento de gás, como tratar isso tudo. E aí nasceu o segundo livro e aí a vontade de escrever o terceiro. Vou falar um pouquinho do terceiro
o
e vou dar um break aqui.
O terceiro
foi uma situação inédita.
Sim.
Eu encontro a Sandra Fernandes em uma reunião de vizinhança solidária e eu já estava começando a escrever meu terceiro livro e eu pensei, eu preciso de alguém que tenha essa articulação toda aí para escrever o prefácio do livro. Aí eu convidei a Sandra para escrever o prefácio do livro. Ela falou, João, mas a gente nem se conhece, eu preciso bater um papo com você. Né? Era o primeiro encontro. E a Sandra, toda articulada e tal.
Extremamente comunicativa.
Comunicativa.
Né?
Nos reunimos e saiu o prefácio conforme eu imaginava. Foi fantástico.
Eu estou imaginando, Daniel, o João mineirinho, calmo, com a Sandra agitadela.
São os opostos, né?
Carioca arretada.
Exato.
E síndica.
É.
Eu estou imaginando os dois juntos tentando entender tudo isso.
E aí, como que acontece? Vem a pandemia. Nós começamos a gravar lives.
Sim.
E a Sandra me convidou, vamos fazer uma live? Vamos. E aí fizemos umas 20 lives. Começou a ter uma interação muito boa. Terminava a live, a gente fazia os bastidores para trocar ideia, como que foi, o que a gente precisa melhorar. E numa dessa, ela falou, João, o tema de hoje dá um livro. Eu fui para casa com aquilo na cabeça, daí a pouco eu encontro com a Sandra num supermercado da vida. Falei, Sandra, eu tô com um escopo lá, uma estrutura do livro, que a gente vai escrever juntos, e vou te mandar. Passado uma semana, a gente estava escrevendo o livro. E a pandemia, aquela loucura que mudou a vida de todo mundo nos condomínios, ninguém tinha processo para mais nada. Inteligência emocional era a chave do negócio para ninguém pirar. E aí começamos a escrever. E eu disse para ela, olha, eu estou acabando de ler um livro do Mário Sérgio Cortella, que ele escreveu com mais dois. Ainda brinquei, se ele faz em parceria, por que, que a gente não pode fazer, né?
Exatamente.
Aí começamos a fazer um livro que ele tem uma estrutura de diálogo, gestão de conflitos em condomínios, tem vários capítulos lá, e a gente vai conversando, falando sobre como gerir uma crise, como tratar uma ocorrência, e aí saiu o terceiro livro, foi um sucesso, e aí a gente lançou e fomos para a Bienal do Livro em São Paulo, apresentamos,
bacana.
Foi um sucesso total, e está no mercado aí, em algumas livrarias, mais à frente a gente pode até citar, mas é isso, escrever é sensacional, e o que, que é o prazer do escritor? É compartilhar o conteúdo, compartilhar o conhecimento. Muita gente me pergunta, mas dá dinheiro? Eu falo assim, não, no começo você gasta, você investe, mas dá um prazer absurdo, que é o legado que você deixa, né? E a gente não perde nada, quando você está produzindo um livro, você está estudando os assuntos, pinta alguma dúvida, você vai lá, pesquisa, estuda, então você mantém super ativo e atualizado.
É, e você está eternizando o seu nome, né?
Exatamente.
Que é quando é que aquela obra vai se acabar? Vai
nunca
demorar
mais.
Muito, cara. Nunca
Exatamente.
Se acaba. Eu falo o livro físico, né? Dificilmente vai se acabar, né?
E hoje, com a internet, é um absurdo. Há poucos dias eu mandei livro para Teresina. Nunca fui em Teresina.
Sim.
Né? Tem livro em vários estados do país. Aí você fala, ó, como que a gente chega, né?
É
muito interessante. E aí, no próprio papo condominial, eu já ouvi citação de livros meus. Aí você fala, nossa, que incrível, né?
É
muito legal. E eu recomendo, viu, Kelly? Pode começar a pensar
não sei
no seu
não,
aí,
hein?
Viu?
Eu falo assim, que conhecimento ninguém tira da gente.
Tiram
tudo, né, João?
Exato.
Tira dignidade, tira dinheiro.
A paz, o sossego.
Paz, sossego, mas conhecimento é algo que...
Não tem como tirar.
Não tem como tirar da gente.
E escrever abre portas da visibilidade, porque é um espaço... Normalmente a gente não consegue passar tudo que a gente tem vontade em um encontro, em uma reunião. No livro, a pessoa pega o livro, ela começa a ler e fala assim, o pensamento desse cara... Gostei, eu acho que essa linha mesmo, vou aprofundar, vou estudar mais sobre um assunto ou outro. Eu sempre deixo dicas que é assim, eu não tenho a pretensão de esgotar nenhum assunto no livro, mas fica aí um start. Vai buscar mais conhecimento, se eu estou falando de logística condominial, vai estudar um pouquinho mais de logística. Estou falando de psicologia, vai lá buscar um pouquinho mais do que é a psicologia, a importância para o síndico, para o gestor condominial. Então, ele vai clareando caminhos, vai abrindo avenidas, e é isso, é maravilhoso.
E aconteceu ontem, né, lá vai eu com os meus casos, né, uma história assim, bem legal com o meu marido. Eu tenho o hábito de fazer relatórios com fotos, para apresentar nas assembleias, e eu fiz um, a semana passada, que eu não tive tempo de fazer as fotos, eu fiz escrito, em tópicos. Aí meu marido ontem falou assim para mim, que eu tava preparando também um relatório para uma assembleia, ele... Kelly, eu acredito que a leitura é melhor. Eu percebi que os moradores prestam mais atenção na leitura do que nas imagens. E eu achando que fotos chamavam mais atenção. Como ele estava do outro lado, olhando o olhar das pessoas, realmente a leitura hoje... ela é importante.
É muito importante.
As pessoas fixam aquilo que você escreve, aquilo que tá mostrando ali na...
Porque, Kellen, às vezes a gente bota uma foto lá, a gente está com uma visão daquela foto, quem está olhando tem uma outra visão.
Exatamente, a gente acha que aquela foto está bonita e não.
Nesse momento, eu estou desenvolvendo um trabalho e para cada imagem que o consultor meu lá gerou, eu escrevo, às vezes, uma página para poder destrinchar aquela situação. E aí, tem gente que não gosta de ler, dá trabalho, mas precisa ler. Precisa ler com isenção, ler com profundidade, para, volta. Eu falo que os meus livros não é um romance que você lê e fica fascinado. Nossa, foi maravilhoso, foi uma terapia. O livro é para você...
Uma porrada, né?
Não, você chama atenção por alguns pontos e é livro de estudo. Sempre que você precisa de resolver alguma coisa, e a gente faz muito isso, né, Kelly? À noite, a gente trabalha à noite em casa... Vai lá, dá uma olhadinha no livro, fala, olha, o livro do João, eu lembro que em algum lugar falou lá de inteligência emocional, deixa eu ver um pouco mais, porque amanhã eu tenho uma assembleia que vai ser terrível. Deixa eu dar uma olhada, ver se eu pego alguma situação ali que vai me ajudar nesse processo. Então, o livro é isso, né? É muito legal.
E assim, eu não sei se o senhor sabe, mas eu também sou pedagoga, né?
Que legal.
E a gente aprendeu muito, né, nessa parte da pedagogia. E eu lembro que uma professora, ela era formada em medicina, e ela falou o seguinte, que se você lê até seus 40, 45 anos, muito, você vai adquirindo mais neurônios, né? Porque já automaticamente, numa certa idade, a gente vai perdendo esses neurônios, né? E ela fez um comparativo, que ela... Claro que é um comparativo, que isso não significa que realmente acontece com todo ser humano, que cada corpo nosso é de uma forma diferente. Que quando você chega numa certa idade e você começa a perder neurônios, você ganhou ao longo da sua vida neurônios extras por causa da leitura.
Que legal.
E você sabia disso?
Não, eu tenho uma... Eu vou fazer um parênteses na tua fala. Eu considero a leitura academia do cérebro.
Exatamente.
É isso mesmo.
Exatamente isso. E ela falou o seguinte, repara naquela... Eu lembro naquele curso, ela falou assim, repara que os artistas chegam aos 100 anos lúcidos.
Sim.
Porque eles lêem muito. E aí eu começo a comparar as pessoas mais idosas, assim, no meu mundo, né, do nosso lado, pessoas de 90 anos... 95 anos, lúcidas, aí você pergunta qual é a profissão que eles tiveram. Normalmente são profissões que utilizam muito a cabeça. Então, o que que nesse curso eu levei para a vida toda? Que mesmo você não tendo uma profissão onde exige a sua leitura, que as pessoas lêem mais. E hoje, com a vinda dos e-mails, o que que eu percebi? Não sei se vocês perceberam isso. As pessoas começaram a ler mais. O WhatsApp, as pessoas começaram a ler livros em qualquer lugar, coisas que antes não tinha. E eu vejo que hoje as pessoas estão mais cultas.
Sim.
Você percebeu isso?
Sim.
Estão mais cultas, elas têm uma interação melhor, as pessoas estão demorando para envelhecer.
Exato.
Pra te ver, porque hoje uma pessoa de 70, 75 anos...
Tá bem ativa.
Tá muito ativo.
Dirigindo ainda.
Dirigindo, né? Trabalhando, aposentado, mas tá ali na ativa. Coisa que na nossa época, quando eu tinha, que nem hoje eu tenho mais de 40, né? Quando a gente olhava uma pessoa de 40 anos...
41?
Era uma pessoa idosa. Não é isso, João?
Exatamente.
Hoje não.
E sem contar, Daniel, Keren, que você melhora seu vocabulário.
Exatamente.
Se você está fazendo uma apresentação, você tem mais conteúdo para vender aquela sua ideia. A comunicação é tudo. E como que você melhora a comunicação? É lendo. Não tem outro caminho.
Não tem.
Então, aí a pessoa está lá, vai tentar vender um projeto, não vende. Né? Ele não passa. Ah, precisa de fazer
falta
um projeto.
Falta de argumento, né?
Falta de argumento. Quando você...
Porque tecnicamente
você
ele não está rico.
Você fundamenta mais. E aí, tecnicamente, a gente precisa de ter conhecimento técnico em algumas situações, genérico do assunto, mas quando você é mais articulado na sua comunicação, e isso vem de leitura, não tem outro caminho, você vai se posicionar muito melhor. Como que você vai passar um projeto em um condomínio que você, eu não gosto de falar em público, você não consegue vender
aquela
ideia.
Fica muito difícil. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa, João. Eu vi você falando, eu contratei um consultor. Aí o pessoal usa muito o termo consultor, assessor. É o mesmo tipo de trabalho, é o mesmo tipo de serviço, é o mesmo tipo de profissional. Vamos esclarecer isso para o pessoal.
Legal. Daniel, na minha concepção, na minha ótica, tem três pilares distintos na área de consultoria. A gente tem a consultoria, a assessoria e a auditoria. Forma, fecha o circuito. Quando alguém fala, eu preciso de um projeto de segurança, o que é ideal? Contrate uma consultoria para fazer um grande diagnóstico no seu condomínio, para entender o que você tem de bom. Pode usar até a matriz SWOT. SWOT.
Isso,
né?
SWOT.
Usa a matriz SWOT. E analisa o que você tem de pontos fortes, o que você tem de fraqueza, o que você tem de oportunidades. Aí, com base nessa matriz, você pega e faz um projeto de segurança. Então, quem contrata uma consultoria, na minha concepção, é para fazer esse grande diagnóstico, fazer o projeto, levar para as devidas aprovações, e nas aprovações você vai ter a prioridade dos investimentos. Tem que ser alguém isento, não é legal você contratar um trabalho desse de uma empresa que vende serviço de mão de obra ou que vende equipamentos. Não, consultoria é uma empresa que produz um trabalho, um projeto, como se fosse um arquiteto. Ele Sim. faz um projeto para você, depois os engenheiros, os mestres de obras e pedreiros executam. Mas tem que ter um projeto organizado. A assessoria é a mesma coisa? Não. Assessoria, tanto você pode contratar pontual para realizar um projeto que foi dimensionado pela consultoria, ou coisas muito pontuais, tipo, preciso de fazer, mudar o meu controle de acesso. Aí você contrata uma assessoria, um especialista em segurança, que ele vai estar te falando, olha, minha experiência de mercado mostra que o melhor equipamento é o XYZ, que o software X não vai te dar um retorno, vai faltar relatórios. Então, você assessora. Ah, para contratar uma empresa de vigilância, de portaria, como que começa isso? Você vai fazer uma análise, a assessoria vai fazer uma análise técnica daquela empresa, vai ver a saúde financeira daquela empresa, ela vai passar para o cliente um raio-x.
É.
Vai ajudá-lo a contratar aquele serviço. Isso depois, está tudo funcionando e tal, esquece, está tudo certo? Não, tem que fazer auditoria.
Não terminou ainda, né?
Não terminou. Ah, você foi lá, investiu 500 mil, 1 milhão, 100 mil, não importa o valor. Passa um ano, dois. Se você não fizer uma auditoria para ver se está tudo funcionando, você vai ter uma decepção absurda. Porque quando você chegar, muitas coisas que você gastou dinheiro não funcionam mais. Alguém mudou por conta e risco?
Eu ia te perguntar, olha o teu raciocínio bem cruzado. Com a tua experiência, pela quantidade de clientes que você atende, a pergunta é, e aí eu acredito que vai ser a mesma resposta, pelo menos a resposta básica vai ser a mesma dos advogados. Qual é Sim. a resposta dos advogados que geralmente dão? Depende.
Depende.
É o depende. Ah, mas depende porque depende mesmo. Não tem nada de errado falar o depende, tá? Depende. Mas assim, a minha pergunta é, o que é que você tem recomendado mais com o avanço da tecnologia, assim, praticamente cada 6 meses tem coisa nova, tá tudo mudando. Você tem recomendado os seus clientes investirem na compra ou trabalhar com um contrato de locação, porque aí a empresa que fornece, aí ela automaticamente já prevê que mudou a tecnologia, eu vou lá, atualizo, eu dou sempre suporte, o tempo de atendimento geralmente tem a prioridade. O que é que você tem costumado recomendar?
Daniel, eu vou te dar uma resposta de palestrante agora. Muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Eu recomendo, para grandes projetos, é melhor, e se você tem estrutura, você compra.
Tá.
Se você tem menos recursos, você pode fazer uma locação com um contrato de manutenção. Prestar atenção nos contratos para não fazer contrato muito longo, de forma que você não consegue encerrar esse contrato com 30, 60 dias.
Ou até uma multa muito alta ou demorada, né?
Muito alta. E o ponto fundamental, sempre, Daniel, esse ponto, Daniel e Kellen, é fundamental. A infraestrutura tem que ser sua. Por exemplo, você tem que fazer isso por conta. Você faz um contrato de câmeras, CFTV. Vai precisar de 20 câmeras. Não são só as 20 câmeras. Você vai ter que ter poste, você vai ter que ter cabeamento, isso. caixa de passagem. Isso você deve fazer por conta. Constrói tudo. Você passa os cabeamentos, você chama uma empresa de engenharia, você instala os postes, as caixas de passagens, tudo, bota fibra, cabo, não importa o que vai ser. Você loca a câmera. Por quê? Se rompeu o contrato, ele tira o que a gente chama de periférico, que é a câmerazinha, vem outra empresa, instala e pronto. Quando alguém chega e fala, eu vou fazer o projeto inteiro para você, vou fazer um leasing para você para 5 anos, você ficou na mão do cara.
Sim.
Você nunca mais vai poder encerrar esse contrato, porque você não vai poder ficar sem a proteção. Por exemplo, uma proteção perimetral, que a gente chama. Você tem todo um perímetro com 30, 40 câmeras, alarmes e tudo mais. Aí você pega e loca tudo isso. Aí você fala, eu preciso encerrar o contrato, mas estou com dificuldade. Por quê? Desmontar tudo e fazer tudo de novo, quanto tempo fica sem nada? você não pode ficar. Então, o pulo do gato, a grande sacada é, faça a infraestrutura. Ah, mas é mais barato locar. Não, você vai ter problema lá na frente. Mesma coisa, cancela qualquer projeto de segurança. Toda a infraestrutura você faz.
Tá, vamos lá. Condomínios implantando, Kelly Lazzarini. Kelly Lazzarini tem condomínio de implantação, vamos lá. Ela, a construtora, entregou com a infra. Isso aí que você está falando, entregou com a infra, mas não foi ela que fez. Foi uma terceira, uma parceira, uma empresa que ela homologou, tá ok. Ali, no ato da entrega, ela vai chegar e vai falar assim, olha, Kelly, eu estou te entregando com toda a infraestrutura, está aqui o cabeamento. Quem fez, ela fala assim, ó, quem fez foi essa empresa. Eu até te recomendo você continuar com ela, porque foi ela que já fez todo o projeto e tal. E aí eu te pergunto, qual a vantagem, desvantagem, risco ou não de não seguir a recomendação da incorporadora?
Daniel, eu estou vivendo um momento desse.
Momento bom ou ruim?
Um momento ruim.
Adoro.
É por isso que eu gosto desse podcast, Kelly Lazzarini, porque a gente aqui tem que falar a verdade.
Momento ruim, eu estou prestando uma consultoria em um grande condomínio no estado de São Paulo.
Sim.
E quando eu cheguei, o que eu vi que a incorporadora entregou é terrível. Não dá para fazer o mínimo com o que eles entregaram. Imagina se der continuidade.
Sim.
Então, no caso, a Kelly está com essa situação. Contrate uma consultoria para ver agora, no começo, o que dá tempo de refazer. Por quê? É o problema mais crítico, tubulações. Tem uma tubulação lá que passa um cabinho. Você fala, nossa, se eu precisar de passar mais dois cabos aqui, não tem espaço para eu passar um cabo.
É a chamada... Vamos lá, você tem a vistoria do recebimento do empreendimento, certo?
Certo.
Tem a parte da engenharia, mas também é importante fazer... Se a construtora falou, estou te entregando isso aqui de infra, porém, a olho você não está vendo, você não sabe se a bitola do cabo é aquela.
Exato.
Então, quem é Kelly Lazzarini, quem é Daniel Lima, que até onde eu sei você não é dona de empresa de segurança e nem eu. Então, quem somos nós, meros mortais, para dizer que aquilo ali está certo, Kelly Lazzarini?
Os consultores, né?
Então temos que chamar os especialistas, não é, João?
Eu penso que tem que chamar o especialista, porque a construtora, ela entrega algumas coisas que o mínimo de segurança que deveria ter não tem. Por exemplo, eu estou analisando um espaço onde tem uma janela de correr em uma portaria onde deveria ser vidros blindados.
Uhum.
Então, assim, o que você contratou da construtora? Você vai ter que receber aquilo? Tudo bem, mas é importante para o gestor, para o administrador, fazer esse grande diagnóstico e falar, olha, gente, nós vamos ter que investir dinheiro aqui agora, porque agora ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Porque se assumir daquele jeito e fazer um improviso, você vai ter problema pro resto da vida.
O problema fica pro condomínio, a construtora vai dizer, olha, lavei minhas mãos, você assinou aqui, disse que recebeu.
E aí fala, ah, já tá feito, já contratou, mas de repente dá para negociar alguma parcela ainda que ficou para trás, fazer alguma compensação. Por quê? Vai na mesma linha que eu falei há pouco do cara que vende câmeras, do cara que vende sistemas. Ele é construtor. Ele tá entregando para você e tá recomendando um parceiro dele. Bota o parceiro dele no time lá da concorrência para ver se é isso mesmo. Mas não dá para ir de olhos fechados e contratar, falar, ah, foi indicado pela construtora. Não, não estou aqui para queimar nenhuma construtora. Mas a gente sofre muito.
Sofremos.
Eu demorei um século para definir como que eu ia fazer um controle de facial em uma portaria porque não tinha espaço para colocar nada. Vai ter que mudar o sentido de abertura de portão. Tem que fazer uma série de modificações.
Mudar toda a engenharia ali da portaria,
mudar,
né?
Por quê?
Toda a dinâmica.
Aí você chega e fala, mas como assim? Não tem como. A câmera vai pegar o carona do carro. Eu preciso de saber quem que é o condutor. E não tem espaço para colocar. Ele vai arrebentar o chão. O que que vai fazer? E aí a gente vai entregar o diagnóstico. E eu costumo dizer para quem me contrata. Você pensa que está contratando a gente para resolver problema, você vai aparecer muito mais problema para resolver.
É.
Mas, ô João, vamos agora direcionar isso também para os síndicos agora, né?
Uhum.
Que eu já vivi isso, já presenciei um condomínio longo de implantação sobre o projeto de segurança. É muito importante. Acredito assim, vamos direcionar para os nossos amigos síndicos, né? quando a gente for realmente fazer uma implantação de câmera cerca já é mais tranquilo.
Vamos chamar de dispositivos de segurança, que engloba tudo, né?
Porque precisa de um projeto.
Sim.
Porque, normalmente, você sabe disso, as empresas de segurança oferecem isso gratuito.
É uma armadilha.
É uma armadilha. Só que, assim, pode dar certo? Pode. E com certeza deve ter essas empresas que até contratam o senhor para estar fazendo esse projeto para eles. Mas eles estão vendendo o produto deles, né?
Sim.
E foi que nem eu falei nos bastidores, que eu barrei uma implantação de câmeras, um condomínio, porque não tinha um projeto de segurança. E no projeto, a gente sabe que ele é bem detalhista, você vai colocar as marcas melhores do mercado, as que são mais baratas, mas que você pode substituir futuramente. Mas você falou uma coisa muito interessante que eu desconhecia, viu, Daniel?
O quê?
Que a parte da tubulação, da infra, cedou condomínio. Sim. Síndicos, isso é muito importante.
Sim.
Porque o que fica realmente caro
é a infra.
É a infra. Uhum. Não é câmera. Hoje a gente tem câmeras de várias marcas, de vários valores, mas o caro é a infra. E a gente não tem noção que a infra sendo nossa, a gente pode trocar aquela câmera.
É.
Se aquela determinada marca nacional não está dando certo, a gente vai lá, tira somente a câmera e coloca uma outra marca que é
exatamente
de top.
Porque e a infra hoje também, João, temos que ficar atentos à região onde o condomínio está.
Exatamente.
Porque quando eu estou falando do condomínio que está no litoral, você precisa de uma infra com cabo blindado, que aí ele vai ter uma durabilidade. Né? Então você tem que olhar também onde que o condomínio está, né?
Exatamente. E hoje, câmeras, é igual, eu falo que é igual comprar tênis, né? É difícil, porque tem 1 milhão de câmeras.
Sim.
E depois desses realities aí, todo mundo acha que tudo é câmera, é um Big Brother.
E que tudo pode.
E que tudo pode. E aí, o que que acontece? Você tem que ter... de repente, uma câmera de R$200, ela faz o mesmo efeito de uma de 1.000.
Sim.
Faz, é só botar o software analítico, né?
Como dimensionar isso? É. Quem que vai te falar onde que vai, o que que precisa, são os especialistas. Aí você fala...
O João.
É, eu falo, olha, eu sou especialista em segurança, tá? Mas eu tenho o cara que é especialista em TI para trabalhar comigo.
Sim.
Dentro de TI, tem um que é especialista em software e tem outro que é especialista em rede, em infra. Porque eles que estão estudando qual que é o cabo, qual que é o cabo melhor que existe agora, qual que o formato, tudo tem, é muito detalhe.
Vamos falar para as construtoras também, que a gente adora mandar recado.
Vamos sim.
E para as administradoras.
Também.
Eu acho realmente...
E imobiliárias, onde foi tem cidades que as imobiliárias fazem um papel da administradora.
Eu acredito que, ouvindo tudo isso do João Santos, é necessário estar isso na previsão orçamentária.
Sim.
Entendeu? Uma consultoria, um projeto de segurança. A gente acha isso besteira, mas eu vejo por mim, síndica, como a gente sofre para a gente instalar uma infra dentro de um condomínio. Agora, já isso vindo, já na implantação do condomínio, a construtora, de repente, pode dar isso até de brinde.
Sim.
Não
sim.
ir lá e colocar a infra que ela acha que tem que ser. Não, olha, o condomínio vai ganhar um projeto de segurança. Porque aí a gente não vai errar.
Exato.
Eu falo a importância do conhecimento do mercado, tanto síndico morador como síndico profissional. Eu até falo que numa implantação é sempre bom um síndico profissional, porque a gente tem um olhar crítico relacionado até à parte de segurança. Eu fui implantar um condomínio, implantei já uns anos atrás, que o portão, João e Daniel, ele tinha uma abertura assim. Mas essa abertura dava... Eu até entendi o que a construtora falou, que é por causa da entrada e saída. E aí, eu acho que eles, na hora que projetaram todo o calçamento, eles não pensaram que na hora que colocasse o portão, a abertura dele para um lado iria bater no chão e o outro ia ficar desse tamanho.
Você está falando do condomínio meu, ué?
Eu olhei para aquilo no dia da implantação, estava eu levei um engenheiro para ver a parte da engenharia junto, que agora eu já sei que eu tenho que levar o João Santos junto, né? para acompanhar a parte de segurança.
E há de você se não levar, hein?
Ai, não levou,
brincando.
Mas aí eu peguei, eu não entendo nada de engenharia, mas eu olhei para aquele portão, falei, eu estou negando a entrega desse portão. Uhum. Aí eles tentaram explicar o engenheiro, porque por causa do calçamento, uhum. Mas enfim, um adulto passa.
Então.
Não tem como. Aí eu. Não, porque não tem como. Não tem como. E eu neguei.
Tem como.
Eu neguei um monte de outras coisas. E assim, eu falei, eu não sou engenheira. Falei exatamente isso pro. Porque normalmente é engenheiro que acompanha uhum. a liberação. Falei, eu vou liberar, sim, para os moradores irem mudando e tal. Eu lembro que foram mais de 30 itens que eu neguei. Desde caixa d'água, bomba e o portão. E eu nem sabia que no grupo dos moradores do WhatsApp, o portão é o que mais eles criticavam. Critica. E essa comissão que me acompanhou, eles também não imaginavam que eu ia... Eu olhei o portão e falei, eu não aceito esse portão. Fizemos toda a vistoria e eu olhei de novo pro portão e falei, eu não aceito esse portão. E ele, mas não tem como, a gente já estudou. Eu falei, não, tem como. Se vocês não acharem uma maneira, eu vou encontrar. Uhum. E eles não acharam, João.
O Kelly, tem solução. Eu vou te falar isso.
Tudo
aí,
tem.
Isso que você está me falando é muito comum.
Das construtoras.
Das construtoras. E qual é a solução? É muito simples. Tem uma extensão para colocar abaixo do portão.
Exatamente.
Um dobradiça, se você deixa ela para cima. Quando você fecha o portão, você desce aquela extensão e fechou. Porque, de fato, tem o problema do piso que ele não vai passar. E fica esse vão. Por esse vão entra cachorro, entra capivara, entra de tudo. Entra menino, adolescente. Então, tem solução. E aí, quando a gente vai olhar... Eu falo que o consultor de segurança é igual ao mecânico. Né? Ele já bate o olho e fala, nossa, aqui já achei o problema. Dá para escrever um livro aqui sobre esse portão. Tem solução. E aí, tudo tem solução. Agora tem que cair na mão certa. Agora, o engenheiro civil, jamais ele vai ter o olhar do consultor de segurança.
Não vai.
Não vai. Você vê como que é? Uma situação tão simples que poderia te trazer grandes desdobramentos, porque todo mundo vai passar e vai ver que tem um vão enorme ali debaixo do portão.
Sim.
E aí? Tem que corrigir. Tem solução? Tem.
Sabe qual foi a solução lá?
Uhum.
Fazer essa sainha que você está uhum. falando e eles tiveram que arrebentar o piso.
Então.
Eu falei, inadmissível. Eles arrebentaram o piso. Porque eles tiveram que fazer de uma... Claro que trocou o lado, né, do uhum. portão, que não chegou uma hora. Fez aquela sainha.
Uhum.
Eu sei que a construtora gastou. Não foi barato. Eles não poderiam ter visto isso antes. Por quê? Eles
Sim.
acreditavam... que o síndico que fosse eleito uhum. ia passar batido.
O Kelly...
O portão estava aberto, só para ter uma ideia.
Eu vou trazer uma situação aqui de uma... Eu trabalhei numa empresa de varejo com lojas no Brasil inteiro. E o que que acontecia? Eu tinha muita dificuldade, eu fiquei lá 8 anos, eu tinha muita dificuldade de acessar a área de engenharia no começo. E eu recebi as lojas daquele jeito. Aí precisou de ter um evento onde o marginal empurrou um aparelho de ar-condicionado para dentro da loja, abriu aquele buraco e entrou e fez um grande roubo naquele dia. Aí me chamaram. E aí eu comecei a participar dos projetos. Então a segurança tem que partir lá do projeto, começar a trabalhar. Ah, para onde vai abrir esse portão? É para fora ou é para dentro? Que iluminação que vai ter aqui? Olha, essa vitrine, né, no caso de lojas, vai ser totalmente de vidros? Ou é melhor fazer uma porta por dentro que você fecha à noite e que não fica exposto? Porque o olhar do marketing, o olhar do comercial, é vendas.
É venda, exatamente.
E aí...
Mas ela não pensa nas consequências.
Não pensa na consequência. Local de construir. Às vezes você vai em um condomínio, é uma rua sem saída, você fala, nossa, meu Deus, já tem um grande problema aqui.
Sim.
E aí, quem comprou e falou que vai dar trocentas unidades de apartamento, vou ganhar não sei quanto, o cara está pensando só nisso. Aí a segurança, você tem que compensar nesse caso, que ferramenta que eu coloco aqui para poder blindar isso, e por aí vai. Então, a área de segurança, ela tem uma conexão muito grande com várias outras áreas. Né? E aí você tem que ter no teu time... sempre essa abertura de buscar as assessorias que você precisa, as consultorias, não querer pensar no menor custo.
Isso está bem linkado com a pergunta que a gente ia fazer, como é que está a segurança do condomínio hoje? É dentro disso
exatamente,
que você está falando, né?
Exatamente, exatamente. Por quê? Tem muita gente que fica, está lá no futuro já. Eu falo, olha, O mundo é feito de passado, presente e futuro.
Sim.
Tá? Quando você vai fazer algum trabalho na área de segurança, é importante você dar uma olhadinha para o passado. Como que foi isso? Por que que não funcionou? Ah, não funcionou porque alguém fez de um jeito, opa, então vou fazer de outro jeito agora. O futuro é importante, você está pensando na atualização de equipamentos e tudo mais? Sim, mas você não pode fazer disso uma viagem. Tem gente, e tem várias pessoas nessa linha, pensando já em drone, pensando em inteligência artificial, vivendo isso loucamente, falar, o condomínio vai mudar. Tá, vai mudar. Mas e hoje? Você tem pelo menos um computador no, na tua portaria para fazer um registro de tudo que acontece? Você tem um link? Você, síndico, você consegue acessar o teu condomínio através de um VPN da vida, ali uma linha que você vai lá e entra e vê o que está acontecendo? Não. Mas a pessoa está pensando, olha, eu vou substituir a Honda por um drone. Eu vou colocar inteligência artificial aqui. E lá, tem processos escritos? Porque segurança é processos, tecnologia, né? E homens. É gente. Sempre vai precisar de um fator humano. Seja para apertar um botão. Se ele não souber apertar o botão vermelho e apertar o amarelo, vai perder tudo.
Sim.
E aí você vai investir só em tecnologia? Você tem que balancear. Você está capacitando e treinando as pessoas que estão com você? Ah, mas é um porteiro. Mas você precisa de treiná-lo. E antes de treinar, capacitá-lo. Porque eu vejo que hoje tem a história de, ah, vou comprar um treinamento. Vai lá, compra um treinamento de prateleira. Treinei todo mundo. Tá, não. Você treina o cara que faz Honda com serviço de portaria.
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Processo diferente.
Você, de repente você tem um único porteiro e você está treinando ele para montar uma linha de hidrante para apagar um incêndio que precisa de 7 ou 8 pessoas. Ele precisa de saber ligar no bombeiro. E de repente ele nem sabe como liga.
Uhum.
E então, é muito interessante isso, assim, é que nem a gente está falando do projeto, da segurança, do condomínio do futuro. As construtoras não entendem o quê? Quem vai comprar, o cliente deles vão comprar um imóvel pensando na segurança.
Sim.
Por que que as pessoas vão morar dentro de um condomínio?
É o primeiro quesito, né?
É a segurança. E eles não conseguem entender a importância de um projeto de segurança. É. Eles contratam engenheiro, contratam arquiteto para deixar as áreas comuns bonitas, a piscina bem embelezada, mas e a segurança? As construtoras, João, estão pensando numa guarita adequada, numa clausura, num portão onde o condomínio pode possibilitar de colocar uma facial.
Exato.
Eu não vejo até hoje, não sei, não sei se o senhor conhece, uma construtora entregar um portão com uma clausura.
É muito difícil, é quase inexistente. E o que que acontece? Você falou de portaria. Eu, quando falo do diagnóstico de segurança, eu viajo um pouquinho além do roubo, do furto. Por exemplo, as perdas financeiras que você pode ter. Você constrói uma portaria, coloca lá uma geladeira enorme nela, um micro-ondas, uma mesa.
Um negócio
assim. E aí o cara fica ali dentro, ele não tem uma área adequada para fazer a refeição dele. E aí, quando ele sai, ele vai para ação trabalhista. Vem a perícia e fala, de fato, aqui era o restaurante e a portaria.
Sim.
Era o refeitório e a portaria. O que que vai acontecer? Ação trabalhista. Perda. Por quê? Você não pensou que tinha que pensar, que tinha que programar, projetar uma área decente para essa pessoa fazer a sua refeição.
Pode até ser junto.
Próximo ali.
Pode.
Mas não pode. Não pode
ser no mesmo local.
Não pode ser no mesmo local.
E todo mundo faz isso, João.
Eu já vi muito isso da pessoa não ter condição nem de ir ao banheiro. Isso vai dar problema lá na frente.
E o cidadão tá lá naquela escala 12x36, cara. Ele tem que ter pelo menos uma horazinha de descanso.
Tem que ter a hora de descanso. É. E que é uma coisa que eu brigo muito no mercado. Quando coloca um único serzinho ali na portaria e quer que ele seja o mágico.
Aí a pessoa fala assim, não, mas eu pago a hora, a jornada, a intrajornada que chama, né?
Não adianta.
Mas não resolve, viu?
E problema. É uma coisa, assim, o que eu falo, eu vejo os meus porteiros, né? Eu falo, eles são muito mal remunerados para o que eles fazem. Eles não são apenas porteiros, eles não são apenas um controlador de acesso. É, essa normalmente é a nossa fala, né? Quando os moradores falam, mas por que ele não viu? Aí nós síndicos acaba falando, mas ele não é obrigado, porque ele é um controlador de acesso. No qual, hoje, um porteiro, ele é administrativo.
Uhum.
Ele tem que saber falar bem.
Exato.
Ele tem que mexer no computador.
Uhum.
Ele tem que saber mexer em câmeras, né, Daniel?
Uhum.
E ele também tem que saber passar para os moradores as informações das regras do condomínio. Como pode ser tão mal remunerado?
Exato.
É uma profissão assim que não tem reconhecimento no mercado, que são o pessoal que trabalha na área de segurança. Não estou falando mentira, né, João?
É verdade.
E eles são tudo, todos os condomínios. Não adianta falar. Os moradores ligam para a portaria para saber a voltagem do chuveiro.
É absurdo. E aí o que, que ocorre, Kellen? Eu fico indignado quando eu vejo um único porteiro naquele local.
Que faz tudo.
E aí, o custo, todo mundo fala de custo.
É todo mundo quer custo.
Agora, eu te pergunto, uma pessoa que compra um apartamento, por exemplo, de 700 mil reais, ele investiu 700 mil ali, aí ele vai pagar um condomínio e ele vai focar que está caro 500 reais. Se for 600, é a mesma coisa.
Sim.
Só que ele vai ter muito mais qualidade. Eu, onde eu moro em condomínio. Se amanhã chegar e falar assim, coloca mais um porteiro, vai subir X no condomínio, eu vou ficar super feliz. Porque não é admissível você conviver com isso. E aí o que você fala? A pessoa cobra muito. E o que oferece para ele? Capacitou? Está escrito um beabá? O que, que ele deve fazer? Ninguém faz.
Ninguém faz.
Aí você contrata uma empresa de segurança, e isso eu não estou falando da empresa A ou B, são todas assim. Vem o comercial, vem, é tudo lindo,
vende,
maravilhoso.
Tudo lindo.
Aí eles falam assim, vou fazer a implantação.
Vou dar treinamento.
Vou fazer a implantação. Chega lá, fica tudo bonitinho lá, de terno, gravata, um dia, dois, cumprimentando todo mundo. Vai embora, o pobre coitado que ficou lá não sabe onde acende a luz. E aí? A culpa é dele? Ah, ele não sabe nada. Por quê? Ele não foi capacitado, não teve treinamento. Quando vai para o vigilante, ainda muda um pouco, porque tem um curso de vigilante, ele tem lá uma noção de direito, uma noção de psicologia, ele vai ter um pouco mais de traquejo para ficar ali. Mas quando se trata de porteiro ou controlador de acesso, não tem legislação que pede nada.
Nada.
A pessoa pode ter ensino fundamental ou ser doutorado, não importa. Ele vai lá e vai ser porteiro. E aí ele fica lá esperando ver o que vai acontecer. E aí? Aí chega uma pessoa bêbada, ele não sabe o que que faz.
Ele liga pro síndico.
Ele liga pro síndico. É um absurdo.
Eles ligam para o síndico para resolver.
Os formatos anteriores de condomínio, que era mais vertical, existia aquele zelador que morava.
Sim.
Aquele senhorzinho que morava lá, que cuidava
de
tudo.
E aí, pelo menos, ele cuidava, tinha um suporte 24 horas. Hoje, não. O síndico profissional. Não é possível alguém ligar do condomínio para o síndico, falar, olha, tem uma pessoa aqui que não está cadastrada, a mulher não está aqui, o que eu faço? Libero ou não libero? Pô, não faz sentido. Tem que ter protocolos formais. E aí, como que você faz isso? Tem que investir. Invista numa consultoria, vai lá, escreve todos os procedimentos que tem, bota na assembleia para aprovar, e aí você começa a profissionalizar a área. Né? Tem que profissionalizar. Não dá para ser aquele...
Você falou uma coisa que é essencial, viu?
Exatamente.
Porque muitas vezes você contrata consultoria, mas, cara, se não tiver documentado e discutido por todos, a pessoa vai dizer assim, tá, isso você quer impor aqui, eu quero saber onde está escrito, qual é a tua base legal para me cobrar isso.
Você falou uma coisa, vou mandar recado também.
Manda.
Vamos mandar agora para os advogados que fazem... Convenção e estatuto de condomínio. Porque vocês esquecem de colocar um item lá, segurança. Porque depois a gente, síndico, pena sobre a parte de segurança. O que que acontece? Vocês colocam várias regras, né, Daniel?
Lembra de quase tudo.
Lembra de quase tudo. E assim, esquecem advogados de construtora. E vocês esquecem do item principal que todos os moradores querem para morar no condomínio. Segurança.
Exatamente.
Vocês lembram de leis, lembram de horário de mudança, lembram de tudo. Coloca um regulamento interno dentro da convenção que isso atrapalha a nossa vida.
Nossa, demais.
Atrapalha, porque um regulamento interno dentro de uma convenção, a gente não consegue alterar ela durante o dia a dia. Mas vocês já pensaram, advogados condominialistas, em contratar um assessor tipo João Santos para redigir e escrever a parte de segurança? Será que os advogados já fizeram isso?
É super importante.
Já foi convidado a fazer uma convenção?
Eu fui em uma.
Uma, no tempo de experiência que você tem.
E o que que acontece, Kelly? A segurança, ela tá tudo certinho, não tá acontecendo nada, tá tudo lindo.
Até a página 5.
A hora que acontece alguma coisa, aí o que o Daniel puxou. Nós, que trabalhamos, sabemos de cor e salteado como atender uma ocorrência. Por exemplo, eu trabalho num condomínio de alto padrão, tô há 30 anos na área. Então, se tiver um acidente de trânsito, eu sei perfeitamente como atender. Se tiver um furto, eu sei perfeitamente como atender. Mas vai vir a pergunta para você, onde está escrito isso?
É.
E aí você tem que trazer o protocolo e falar, a gente está cumprindo o protocolo.
E cadê esse protocolo? Foi aprovado onde?
Onde está escrito que é para fazer assim? Porque é aí que vem a cobrança. E aí que você vai descobrir quem é quem. Aí qual que é a primeira coisa que todo mundo faz? Vamos trocar a empresa de segurança. Achando que vai resolver. Vai vir outra, fala, agora está uma beleza. Porque não tem ocorrência. Enquanto não tem ocorrência, está tudo certo. Tem empresas de segurança, que eu já tive no passado, que ela não sabia qual o distrito da área para levar uma ocorrência.
E aí?
Isso é grave, isso é grave.
E aí está todo mundo ali achando lindo. Por quê? Ah, o porteiro é simpático, o supervisor chega lá e pergunta se está tudo bem. Ele que tem que chegar e falar para você, olha, está tudo bem, viu? Não é perguntar para você se está tudo bem. Então ele não tem conhecimento da operação, ele está perguntando para você... Está tudo bem?
Não, e eles
você
perguntam.
Está tudo bem aí com a senhora? Se precisar de alguma coisa, eu estou aí. Ele tem 50, 60 clientes para cuidar e nem lembra mais de você. E aí?
Você é mais um,
você
não
sabe
um número.
Uma coisa que eu venho brigando muito? É com o famoso o Ferracini, que puxa sempre essa ponta para brigar comigo, né? Brincar. É, o livro de ocorrência. Aquele livro preto que fica na portaria. Eu abomino aquele negócio. Aquilo não serve para nada.
Mas ele já me ajudou, João.
Não, mas veja só. Tem síndicos que falam, é o livro ata. Gente, aquilo é uma porcaria. Já passou a fase daquilo. Você tem que ter relatório.
Livro de fofoca.
Você tem que ter relatório eletrônico. Não, é. Você tem que ter lá no computador, tipo...
Dashboard.
Passagem de serviço. O que, que o porteiro anterior passou para você? Que tipo de ocorrência que teve? Outro ponto. Ocorrência não é só furto, não.
É tudo.
Olha, teve uma torneira vazando.
Isso.
O cara informou que a cerca lá tá pegando a vegetação na cerca.
5 da manhã comecei a observar, sabe? A água vazando em tal lugar.
E eu sofro com isso porque quando eu assumo um condomínio, eu já faço um grupo de WhatsApp. Uhum.
A transição, né?
Da portaria. Uhum. E normalmente... gestões anteriores não têm essa paciência. E aí, o que eu exijo de todo mundo? Colocar até o que a formiguinha passou.
Okay.
Tudo.
O livro. Eu escrevo livros, mas o livro... O livro de portaria, ninguém tem condições. Você imagina, você vai lá checar o que aconteceu há 15, 20 dias. Você tem que folhear um monte de coisa.
É mais
pegar a letra horrível.
Eu ia dizer isso, fora que você não entende a letra da pessoa.
Você não vai entender. Então, o que, que você faz? Ah, o Zezinho chegou aqui, e eu não estou falando de controle de acesso, é de relatórios de portaria. Você puxa lá o CPF dele, que seja uma planilha de Excel, e você traz o histórico.
É.
Precisa de ter isso. Quantas pessoas reclamou que o lixo está sendo recolhido tarde? Olha, 5 pessoas no dia 2, 3 pessoas no dia 1, no dia 30 já ninguém mais reclamou. Aí quando alguém reclamar, você fala, olha, eu tenho uma estatística que já corrigimos isso, pá, 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 traz números. Como que você vai fazer isso?
No livro, vai no ter que estar folheando, anotando tudo manual.
Mas sabe o que é interessante também, João, isso que você está falando? Eu concordo também, uhum. Eu falei do livro, uhum. Mas eu vou te falar o que acontece hoje. Uhum. Normalmente, o sistema que está lá implantado é da empresa de segurança.
Então, tá
e
errado.
Aí, se você trocar a empresa, o então, que acontece?
Vai embora o histórico.
Então, histórico. Por isso que o condomínio precisa ter esse sistema.
Você tocou num ponto certo. O banco de dados é teu.
Exatamente.
Tá? Então, você trocou o sistema de controle de acesso. Você pega aquele banco de dados, é teu. Aí entra outro, você exporta para aquele outro sistema. Agora, o que a gente não pode confundir, o controle de acesso é super importante, são informações que estão lá em um computador. Você tem que ter uma outra maquininha, tá? Para você ter os teus protocolos de segurança lá escrito, o livro de passagem de serviço, o checklist, o porteiro chegou, ele tem que checar. Tem lâmpada queimada, já coloquei na minha planilha. o rádio aqui não está funcionando. Aí, quando o síndico for ao condomínio, por gentileza, Kelly, multiplica essa informação.
Não, eu tô amando, já tô pensando, vou implantar.
Primeiro lugar que tem que entrar é na portaria. Muitos síndicos passam pela portaria e falam: oi, tudo bem? Na volta eu passo aqui que eu vou no salão de festas.
Não, eu fico.
E não passa. Entra, e não passa.
Eu fico na portaria. Nem entra na portaria. Sim, eu gosto de saber tudo que tá acontecendo.
Nem entra na portaria. E tem que entrar lá no computador e puxar os relatórios.
Isso eu não faço. Tem que começar a fazer.
E o que, que tem que fazer? Mas primeiro, tem que capacitar as pessoas. Fala, olha, minha querida, quando você entrar aqui, você olha aqui o dia anterior. Outra coisa, login e senha individual. Não é para ter uma senha padrão num papelzinho de post-it lá, amarelinho no computador, que aí o cara que nunca trabalhou chega lá, qual que é a senha aqui? 40, 30, 50. Aí entra e acessa tudo. Temos que lembrar do vazamento de informação.
Isso. LGPD.
LGPD está muito em moda. Então a gente tem que ter esses cuidados. E aí,
que eu sei
falo?
Que a implantação da lei de proteção de dados, eu estou fazendo isso em dois condomínios, bem...
Aí, Kelly e Daniel, nós precisamos viver o agora. O agora precisa ter computador na portaria, precisa ter relatórios formais. A inteligência artificial é linda, a gente vai usá-la, mas é lá na frente. Hoje, lembrando do Cortella, faça o teu melhor com o que você tem agora para fazer melhor ainda quando você tiver condições melhores. Mas tem que fazer. Aí o cara está pensando em comprar um satélite e ele não tem nenhum microcomputador na portaria. Gente, me ajuda.
João, tem uns pontos bem interessantes. Eu não quero encerrar esse episódio sem a gente entrar nele. Um deles é os veículos dentro dos condomínios horizontais, né? Principalmente, né?
Isso.
Então eu queria que você falasse um pouco. Eu entro em muito condomínio e eu vejo aquelas barreiras, aqueles perímetros ali. Qual que é a melhor prática que você tem? Condomínio está tendo muita reclamação de, é um condomínio grande, o visitante para chegar até determinada casa, ele vai levar um certo caminho, certo? Então, tem que ter esse controle, a pessoa não pode andar de qualquer jeito. Qual é a forma que a gente encontrar o equilíbrio entre o que a gente quer, o que pode e o que é o correto?
Exatamente. Daniel, a legislação de trânsito, ela é bastante complexa. A gente não pode, em um loteamento fechado, por exemplo, ir colocando as coisas a bel prazer, achar que está colocando barreira lá.
Só um minuto. Então você está falando que dentro do condomínio, sim, ainda se aplica a legislação de trânsito. É isso mesmo,
sim,
João? Dentro do portão do condomínio para dentro, não sou eu que mando? Ou seja, eu que falo, a comunidade?
Aí tem uma dupla interpretação.
Exatamente.
Existe o condomínio,
tá,
que é privado, lá você pode fazer mais coisas, mas normalmente a gente fala aí de condomínio e não é condomínio, é loteamento fechado,
sim,
associações de casas e tal. Nesse caso...
Que geralmente são bem grandes.
Bem grandes. Existem ruas e as ruas são públicas. Você tem lá um acordo, um convênio com a prefeitura para fechar e ter o controle. Aí você negocia algumas coisas lá, eles autorizam. Mas bater um carro dentro de uma rua, de uma associação ou na rua da cidade é a mesma coisa. Então, você tem que tomar alguns cuidados. E quando a gente fala de como controlar esses excessos de velocidades, não tem uma fórmula mágica, é um processo. E nesse processo, o que a gente faz e que tem dado certo? A gente usa tecnologia, usa os canais de comunicação e usa a comunicação visual, né? Então...
Daniel,
ela lembrou de algo.
Lembrou
de algo. O que será?
Dele, que eu até perguntei para ele.
Ficou encantada, né?
Uma criança nas esquinas como totem.
Gente, não é uma criança de verdade,
isso,
tá?
É uma criança como totem. E eu tive realmente um conselheiro meu que falou: Kellen, eu fui num condomínio aqui em Campinas e eu tava correndo e eu assustei, parei, porque eu achei que era uma criança
de verdade, pensou que era de verdade.
E aí ele olhou, era um totem.
Exato.
De uma criança. Conta desse totem.
Eu vou te contar do totem. Como que acontece? Primeira coisa, olha, a gente precisa de pôr câmera, precisa multar porque está acontecendo alta velocidade e tal. É um processo. Então, assim, para chegar nesse totem, foi contratado uma assessoria de comunicação visual, encontrou o que era o mais adequado para fazer vários totens com idosos, com crianças, tem vários. E aí o que acontece? A pessoa passa e ela olha e fala, ela chama pro emocional: nossa, criança, que... poderia ser meu filho.
Exatamente.
E aí, como que acontece? Você tem que mesclar. Nós temos lá a chamada lombada eletrônica educativa, que é o popular radar, sim, só que radar é multa, né?
É.
A gente manda notificações e tal. Mas tem que criar uma estrutura, tem que ter programas de conscientização de velocidade.
Tem que estar aprovado.
Nos canais, tem que estar aprovado, tem que medir isso para entender quais são as ruas que, de fato, precisa de ser medidas. E é um conjunto de tecnologia com lombada eletrônica, porque todo mundo que vê a lombada eletrônica, ela imagina, você multado. Então, você tem que... Botou lá? Botou. Tem que monitorar isso. Tem que trabalhar essas informações, porque você gera conteúdo, gera dados, que é muito importante na segurança, os dados estatísticos, mas tem que tratar. Como que você vai tratar? Você vai pegar aqueles condutores que abusam, vai mandar notificação, a primeira, a segunda, a terceira. Se tiver um acidente, você vai botar no relatório que ele passou em uma lombada eletrônica a X quilômetros por hora. Isso tudo vai te dar uma força. E o aspecto visual é muito importante, ajuda muito. Então, tudo na vida é processo. Não tem uma solução mágica de prateleira. E tem muita gente que busca isso ainda, né? O cara fala, por exemplo, se você colocar só o visual, vai ajudar por um período. Mas tem que ter um processo. E aí você tem que buscar assessoria. Ah, comunicação, eu mesmo vou lá. Igual, eu vou te passar o modelo, o formato. Agora a gente já criou. Então eu posso te passar. Mas para criar, não tenta fazer isso sozinho a custo zero.
Então vamos
vai lá no computador e faz um bonequinho lá e põe um papelzinho.
Vamos apertar esse parafuso um pouquinho mais, João. Vamos apertar esse parafuso um pouquinho mais. Aqui a gente traz as verdades.
Sim.
A gente quer o correto nos condomínios. É para isso que a gente trouxe um dos maiores especialistas do Brasil aqui para essa bancada. Mas, João, eu entro nos condomínios aí. Aí eu vejo aqueles cavaletes. Eu vejo um monte de cone.
Aqueles conezinhos para gente
João,
ficar
mas eu vejo há muitos anos.
Exato.
João, não, então esses condomínios estão há muitos anos fazendo errado, João?
E as tartaruguinhas?
Irregulares.
Também?
Eu vou falar de tartaruguinha.
Comenta dessas coisas antes que... Vamos trazer. Isso é importante, viu?
Síndico, prestem atenção no João.
Eu tive uma oportunidade de fazer uma dobradinha de palestra em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, com uma grande especialista na área de trânsito. Ela tinha voltado da Suíça. E a gente fez um bastidor antes, que a minha palestra... era introdutória a dela.
Sim.
E aí, ela falou assim, João, você está no caminho correto. Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Independente agora de ser condomínio ou de ser loteamento, você não pode obstruir vias. Vamos falar da associação. A via pública. Você não pode botar cavalete do jeito que a gente vê por aí.
É o que mais a gente vê.
Não pode
é o que mais a gente vê, gente.
Não pode colocar a lombada de borracha. Você tem que desenvolver, no caso de associações, desenvolver projeto junto a concessionárias de trânsito local. Aqui em Campinas é INDEC. Aí você contrata uma empresa, faz um projeto para saber onde que vai uma travessia de pedestre. Uma travessia de pedestre não basta você ir lá e pintar o chão. Tem um local exato, o ângulo exato de colocar. Talvez vocês não
sabia. Observar.
Tem o local exato. A sinalização vertical de placas tem que ter projeto.
Tem
que
ser o lugar certo.
O lugar certo. Se você faz por conta e risco, numa rotatória, e você não sabe qual é a mão certa...
A preferencial, né?
A preferencial. Se tiver um acidente ali, você
quem que vai responder? Adivinha?
Você vai responder, porque o cara acompanhou a placa, tá? É perigoso. Aí vai pro condomínio. Ah, mas
condomínio... João, eu achei a empresa de sinalização ali que é mais barato,
então,
João.
Vai,
é mais barato,
nessa.
João.
Não
o condomínio não quer o mais barato,
não
seu João.
Vai o mais barato. Vai
João, como não colocar uma tartaruguinha que
a
eles pedem?
Você não pode colocar ela no sentido. Você não pode colocar como redutor de velocidade.
Não.
Não, a lei não permite.
Então tá,
aí
a gente
não
coloca.
Você pode colocar no meio das vias para separar vias. Porque
sim,
se aí a pessoa for pra esquerda ou pra direita, ela vai bater na tartaruguinha ali.
Mas essas construtoras colocam um...
João, avisa a todo mundo que o condomínio
errado
deles não é o condomínio Gabriela.
É.
Não é porque nasceu errado que vai ficar a vida toda errada, né, João?
Não pode. E aí?
Condomínio Gabriela.
E aí acontece o seguinte.
Nascer assim, morrer assim, não é.
Enquanto não dá nada, tá tudo certo. Muita gente vai aplaudir, vai falar assim,
João,
ficou ótimo, reduziu a velocidade.
O que a gente tem que fazer, João? Ensina.
A hora que passar uma Ferrari lá, numa lombada irregular, e amassar e o cara mandar a conta, aí o bicho vai pegar.
Você já passou por isso?
Eu não, mas vizinhos meus já.
João, então ensina nós, síndico, como convencer os moradores que não podemos colocar as lombadinhas.
Chamar o consultor de segurança, tem que chamar um especialista.
Não, mas é, o que, né? Que a gente... Não, legal, eu... Não, agora é. Eu... Exatamente, a gente tem que colocar essa consultoria na previsão orçamentária. Sim. Administradora, é. Por favor.
Você, às vezes a pessoa coloca aqueles cavaletes para evitar a velocidade.
Sim.
Ele está provocando acidentes com aquilo.
Não, sim. Eu lá no meu condomínio, eu fico olhando para aqueles cones ali, eu falei, meu Deus, eu vou bater
cone,
nele.
O cone, você pode colocar...
Posso.
Pode colocar da seguinte forma. Está tendo uma obra, você faz o desvio, certo?
Uma sinalização temporária, né?
Uma sinalização temporária,
o meu
pontual.
Condomínio onde eu
com
moro,
um determinado objetivo, né?
Gastar horrores com cone.
E não que aquilo ali fique fixo, definitivo. Não pode, né?
Então, o que, que é o ideal? Você partir para a lombada... João, lombada eletrônica.
Esse podcast eu vou mandar lá no grupo do meu condomínio, onde eu sou moradora.
Porque assim, o que acontece, nós vivemos na era da especialidade, mas não é para todo mundo querer ser especialista em tudo, gente. Tem especialista em trânsito, engenharia de trânsito, engenharia civil, engenharia elétrica, né? Em segurança. Dentro da segurança tem vários segmentos que você tem que ter especialistas para dimensionar equipamentos. A questão do trânsito, ela é meio que universal no mundo condominial.
Sim.
Todo mundo tem problemas com drogas ilícitas, né? Ah, porque não sei o que vai acontecer. Perturbação de sossego, animais soltos.
Criança.
É o T.
E aí, como que você vai tratar isso? Formaliza. E seja firme. Eu não posso colocar esses bloqueios.
João, mas
na
o que, que a gente vai colocar, João?
Você tem que chamar alguém para desenvolver um projetinho de segurança de trânsito e ele vai te orientar.
Cada condomínio...
Não tem uma receita de bolo. Cada um é uma situação, né?
Cada um é cada um.
É.
O cara vai chegar e ele vai te dimensionar. Olha, aqui você pode pintar essa pista aqui de amarela.
Tá.
Você pode...
Colocar um pare.
Você pode mudar aqui, fazer uma rotatória aqui para quebrar o fluxo, mas vai ter que ser projeto de engenheiro.
Entendi. Aprovado nos órgãos, né?
Nos órgãos e tudo mais. Não é você querer colocar solução por conta e risco. Eu já vi vizinhos meus colocar lombada de borracha na rua, porque falou assim, mas ficou uma semana e ele tirou, porque eu falei, você vai...
Você foi lá, já...
Já falei para ele.
Olhar a grama do vizinho.
Ele falou assim, ele falou, não, é porque a empresa, a concessionária não faz nada a tempo, eu já protocolei várias coisas lá, e agora eu coloquei por minha conta. Eu falei, tá, e por tua conta, se amanhã morrer alguém, o processo é teu.
É, pois é.
Não quero
se a concessionária está demorando de responder, aciona um jurídico, tem mecanismos para isso, né?
Quando surge um problema, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, quem que eu envolvo? Quem que eu envolvo? Ah, eu tô com um problema, eu vou colocar aqui uma vegetação aqui. Quem que eu envolvo? Um paisagista.
Sim.
Né? É muito comum, você pega um projeto lindo de condomínio, depois passa 2, 3 anos, tem vegetação, arbusto para tudo quanto é lugar. E aí, o que, que esse cara colocou? Um arbusto em frente a um alarme, em frente a uma câmera. Acabou com o projeto de paisagismo e tudo de segurança. Descaracterizou, ficou fazendo puxadinho. Não pode. Busque assessoria para tudo que é possível. O paisagista vai chegar e vai falar, aqui tem que ser um arbusto pequenininho. Aí manda o jardineiro ir lá e plantar um IP na frente de uma câmera.
Por isso que o projeto de segurança, ele realmente tem que atrelar a implantação de um condomínio.
E depois...
Outra coisa, João, que eu vou perguntar, acho que tem a ver com o seu raciocínio que vem aí à frente. Vou aproveitar para antecipar e você conecta, tá bom?
Sim.
Uma vez o profissional lá fez o meu estudo de segurança, tá?
Tá.
Fico tranquilo para sempre ou eu tenho que estar pensando nessa atualização,
na renovação?
Porque o crime parece que evolui numa velocidade que eu não sei que criatividade que esses caras têm.
O crime faz simulado. O crime pesquisa. A gente não pode subestimar a inteligência das quadrilhas.
Uhum.
Porque quem está vivo aí é porque é inteligente.
Sim.
Quem não tinha inteligência suficiente não viveu 30 anos no mundo do crime. Ele morreu com 13.
Sim.
Presta atenção. Então o que, que a gente faz? Faz primeiro um grande projeto, um diagnóstico. Você vai ter uma base. Você não precisa ficar contratando outras empresas para mudar essa base. A base você já tem. Mas você tem que fazer os upgrades naquela base. Olha, eu usava uma câmera aqui preto e branco, hoje eu preciso mudar essa tecnologia para uma câmera melhor. Eu tinha essa situação aqui, mudou o cenário aqui, mudou o escopo dos moradores. Era só moradores, proprietários, agora eu tenho inquilinos e tenho muito mais adolescentes.
Às vezes é um bairro novo na cidade, que só tem o seu condomínio, daqui a pouco está cheio de condomínio ao redor.
Você tinha um salão de festa que transformou em academia. O que, que você muda ali de segurança? Como que é o controle agora? Que agora você tem outros equipamentos que precisam de uma outra atenção. Então você tem que... O ideal é uma vez por ano. Você dá uma olhada. No mínimo, fica caro uma vez por ano? A cada 2 anos. Dá uma revisão geral.
Gente, olha, aí também eu falo muito, Kelly Lazarin, que o conceito de caro ou barato é relativo.
É.
Porque assim, eu sugiro sempre a vocês, já falei em algumas cidades, a vocês que eu falo todos os prestadores de serviço. Nunca vá a uma assembleia de condomínio para aprovar a sua proposta sem levar o valor por unidade.
Exato.
Porque vamos dar um exemplo. João, quanto que é a tua consultoria? Vou dar um exemplo, tá? Olha, para esse projeto aqui, a minha consultoria é 10 mil.
Ok.
Mas ali tem 500 unidades.
Uhum.
Quanto fica por unidade?
Exato.
Quanto fica?
Então.
20 reais?
É isso.
Cara, o cara vai dizer, pô, 20 reais é uma cerveja.
Exato.
Que eu sentei num boteco para beber, é o valor que eu vou pagar para João dar segurança para minha família.
E outra coisa.
O cara vai achar piada, o cara vai achar de graça.
Daniel,
agora você fala assim, ó, é 10, o cara, pô, 10 mil, vou arrumar um por 5.
Não, e o legal que a gente tá batendo papo aqui.
É ou não é, João?
Exatamente.
E o que a gente tá falando aqui, isso serve também para que os síndicos levem essa conversa nossa, esse podcast, para os grupos do WhatsApp dos seus condomínios. Para eles entenderem realmente a problemática. De você sair colocando câmera num lugar que não vai fazer efeito, vai gastar, para que a gente consiga realmente colocar a nossa infra. Olha o que a gente aprendeu aqui, Daniel.
Kelly Lazarin, eu vou te dizer uma coisa. Não queria estar na pele do Duca. O trabalho que ele vai ter para fazer os cortes desse episódio, meu amigo, eu vou te falar, viu?
Tem muita coisa boa, né?
Nossa Senhora.
Não é só 10.
E outra
coisa. Nossa, eu tô amando.
Para achar os 10 vai ser difícil, hein?
Eu já assisti muita palestra do João. Eu tento terminar a leitura do livro, mas hoje aqui...
Mas complementa, perdão.
Mas hoje aqui, o que a gente tá... se debatendo.
Entregando de conteúdo.
João, coisas que eu tô no mercado há quase 10 anos e eu não tinha essa visão, e eu acredito que muitos síndicos não tinham.
Sim, sim.
De detalhes que não é caro.
Não, eu fico muito feliz de ter essas oportunidades, porque durante muito tempo eu falava pra minha esposa, eu queria um tempo na televisão. Que eu queria falar 5 minutos, porque eu não me conformo com o que eu vejo.
Sim.
Hoje o podcast dá essa oportunidade.
Dá.
Da gente trazer.
Você ganhou uma hora e meia, João.
Exato. Falando de coisas necessárias.
Pra gente trazer. E aí, Kelly, o que é o mal, muitas vezes, é a forma que você vai vender o projeto.
Sim.
Aí se você falar, eu preciso trazer um especialista em segurança aqui para fazer um projeto. É uma situação. Agora se você falar, estudamos, identificamos no mercado um profissional, uma empresa que foi... fantástico, que fez um grande relato sobre determinados pontos e nós precisamos de fazer isso. Você já antecipa. Estava falando há pouco tempo. A pessoa chega para apresentar, ela já vai com medo que não vai ser aprovado um projeto que ela pensa lá. Ela foi sozinha e Deus para apresentar. Não tem chance
não
de
tem
passar.
Não tem chance.
Porque o cara vai dar muito mais valor num condomínio se você falar, nós vamos pintar o salão de festa e vamos colocar ar-condicionado. Ele vai falar, ótimo, não aguentava mais o calor. Aí você fala, eu preciso descrever os procedimentos da portaria. Isso não dá ibope.
É.
O cara não quer comprar isso, Kelly.
Eu coloco em regulamento interno.
Olha a dica de ouro que o João deu. Mas, olha o pessoal vai pedir o certificado, viu? Isso aqui é um mini curso, Kelly Lazarin.
Isso aqui é um curso.
Poxa vida.
Me fala uma hora
que
e meia.
Nível de entrega de conteúdo,
foi
viu?
Foi demais. E assim, o que a gente viu aqui são coisas simples... que não sei, realmente, eu não sei quanto que custa fazer uma assessoria. Eu sei quanto custa um projeto, já contratei para fazer um projeto dentro de um condomínio. Não é absurdamente caro, que não tenho condições do condomínio pagar. É aquilo que eu falei desde o início e vou repetir. Construtoras, advogados, síndico, levem isso para aprovação.
Sim.
Tem que ter.
E a reflexão que eu quero deixar aqui. Você só vai saber o custo no dia que doer.
Exatamente.
Porque eu não chamo isso aqui de custo, isso é um investimento para que você não tenha o custo.
Exatamente.
Porque quem não fez o investimento, depois vai doer e vai padecer no custo, né, João?
Eu vou trazer um exemplo rapidinho aqui. Nós tivemos aí uma série de furtos e roubos de entrada por muro. Arrombava o muro e entrava nos condomínios. Com certeza absoluta, se tivesse contratado uma consultoria de ponta, adequada, com competência, teria previsto isso. De repente era cortar uma vegetação, botar uma iluminação, botar um alarme, uma câmera, resolveria o problema. E o que que acontece? Quando tem um evento desse, abre ideia para outros marginais, está fácil. Passa perto e fala, nossa, aqui está fácil. O muro cheio de vegetação, de arbustos alto. E aí, por que que o cara foi lá? Porque muitas vezes esse condomínio ficou focado, por conta e risco dele, de colocar a câmerazinha na portaria. E esqueceu o fundo do condomínio.
Sim.
Que o investimento era baratíssimo. Olha o prejuízo que deu. Quantos eventos ocorreram aqui em Campinas e região com intrusão via muro?
Teve roubo de duas bicicletas e foi assim. Diferença de um mês, de um para o outro. Então. Ele entrou pela cerca, ele fez um gap que fala, que eles fazem, tem um no que eles fazem,
como que fala?
Que não disparou o alarme da cerca elétrica, e os moradores acham que, não, a síndica não fez a vistoria, a síndica não verificou, e estava disparando. Ele fez de uma maneira...
Jampiou,
não é gap, é jampiou, que não, você sabia disso? Não disparou, não disparou, ele entrou, e detalhe, ele colocou uma bicicleta pelo muro. Ninguém viu,
nossa,
ninguém chegou.
Senhora.
30 dias depois.
Por quê? Os processos.
Exatamente.
Quando a cerca elétrica, ela não para, ela começa a mandar
sinais
que está em curto, em algum local.
Mas ninguém presta atenção.
Ninguém prestou atenção. E aí nós não podemos cobrar do cara que não prestou atenção.
Não, ele não é culpado, foi o que a gente falou. Não é culpado.
Ele estava capacitado para ter essa percepção que algo estava errado.
Gente, agora eu vou agradecer em especial as empresas que fazem a diferença em Campinas. Olha, e se você é uma empresa, está assistindo aqui agora o Papo Condominial Cast Campinas, por que a sua empresa, a pergunta é, por que a sua empresa ainda não está sendo anunciada aqui? Eu quero ter o privilégio de indicar o teu negócio de produto ou serviço. Nós queremos ter o privilégio de te trazer aqui para essa bancada para que você possa também contar a sua história. Então fala conosco, envia um direct no Papo Condominial, me chama no WhatsApp, tá? Fala comigo, com a Kellen. A gente está à disposição, a gente quer trazer a tua marca aqui para a tela, a gente quer colocar teu QR Code, a gente quer trazer os teus síndicos para cá, contar a tua história, dar os teus depoimentos dentro do nicho em especial do segmento condominial em que você atua. Ó, faça como essas empresas que eu vou falar aqui a partir de agora, como por exemplo o Grupo Avatar. O Grupo Avatar, ele oferece o Papo Condominial Cast Campinas. Com seus mais de 20 anos de experiência, ela atua sobre os quatro pilares que fazem da prestação de serviço algo realmente eficaz. Então a empresa que tem os serviços de facilities, tem terceirização, tem portaria remota, tal, é um atendimento super exclusivo, tecnologia de ponta em todos os equipamentos utilizados, trazendo uma alta gama de serviços personalizados, ou seja, ela vai no teu condomínio, foi o que a gente bem falou aqui, não tem uma receita de bolo, ela vai lá, vai diagnosticar, vai fazer todo o planejamento e vai te oferecer a solução mais adequada, aí o melhor, com suporte 24 horas, pessoal. Para saber mais, basta acessar o avatarsegurança.com.br e também seguir o Instagram que tem o mesmo nome, Avatar Segurança. E o QR Code está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela. É só apontar o teu aparelho, tá? Se você estiver acompanhando por áudio, vai lá no YouTube ou se for no Spotify, você consegue ver esse QR Code aqui na sua tela também.
E lembrando que Avatar tem uma representante, né? Uma mulher maravilhosa.
Exatamente. Você que é mulher.
Segurança.
Você que também é mulher. Olha, esta mulher faz toda a diferença. Ela quebrou padrões, né? Porque é uma área... vamos chamar de predominantemente masculina, tá? A Márcia veio para quebrar esses padrões e você sabe, meu amigo, onde coloca a mulher à frente, elas são mais cuidadosas, elas são detalhistas, elas possuem um olhar, olha que é difícil, viu? Os homens têm esse tino que
e
elas têm.
O olhar da Márcia, gente.
Mais ainda,
ela
né?
Ela é calma. Você conhece ela, João?
Conheço, eu sou.
É uma estrutura fenomenal. Eu te desafio, tá? Eu te convido a visitar a estrutura do Grupo Avatar. Gente, você vai sair de lá encantado. O que há da mais alta tecnologia, uma mega estrutura na base, onde fica a empresa, a equipe extremamente treinada. Vai lá! O que eu te peço, você está gostando desse conteúdo? Dê uma oportunidade de fazer uma cotação com as empresas que estão sendo aqui anunciadas, porque essas empresas, elas estão fazendo a diferença para você. Ó. Se a gente entregou esse nível de conteúdo, olha que nível de conteúdo que o João entregou, gente.
Quem está patrocinando
isso? Se não fosse essas empresas, a gente não teria condição de entregar nesse nível de entrega. Eu estaria com a minha webcam aberta, aquela entraria lá no condomínio dela, e a gente não entregaria essa experiência, não teria corte, gente. Então valorizem as empresas que fazem toda a diferença no nicho
condominial. Sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos síndicos? Contratem as empresas que patrocinam.
Isso, perfeito.
Os conhecimentos.
A iniciativa, exatamente. Seja um evento, seja um podcast, a empresa que ela está aparecendo.
Dá oportunidade para ela.
É, exatamente. E aqui a gente está falando, pelo menos, de cotar, né, Kelly?
Pelo menos.
Porque
cotar.
Às vezes você recomenda uma empresa, mas a empresa demora de atender. Também não vamos, né? No caso, aqui a gente escolhe, bem escolhida, aqui a gente seleciona. Aqui o critério não é, olha, eu posso pagar o valor da tua cota, quero ser. Calma, vamos avaliar, vamos analisar da empresa, nós queremos saber o histórico da empresa, nós vamos investigar a empresa. Se a empresa tiver com tudo certo, aí ela exatamente pode fazer parte assim do nosso rol aqui de patrocinador.
Minha recomendação quando fala de empresa, eu não preciso nem falar da Avatar, que sou super fã do trabalho deles, e eu gosto de me associar a empresas parceiras e que entrega qualidade e que entrega competência. E uma coisa que a gente vê muito no mercado é quando o cliente avalia, o primeiro ponto que ele avalia é a proposta comercial.
Sim.
Uma é 15, outra 10, outra 12. Ah, gostei da de 10. É o último ponto que você analisa.
É verdade.
Primeiro você tem que ver a competência técnica, como que está a saúde financeira dessa empresa, fazer um network com os outros clientes dela para ver o que entregou, como que está. Aí, o último caso, proposta comercial. Se está um pouquinho acima, negocia, parcela. Quando eu passo um orçamento, uma proposta, eu já coloco lá, parcelo em várias vezes.
É mais fácil.
E cuidado com as pegadinhas que estão nas propostas, que muitas delas falam lá que está mais barato, mas depois coloca um monte de aditivo lá e acaba ficando bem mais caro,
Daniel,
né?
Escopo de projeto.
Nunca é demais, né? Nunca é demais.
Defina um escopo e cote com todo mundo o mesmo escopo. Porque o que acontece? Tem uma empresa que ela vai te oferecer um produto inferior por um preço muito menor. Os profissionais que estão ali, os técnicos, são capacitados? São habilidosos? Porque instala, tudo funciona na hora. Mas e os bastidores da instalação?
É.
E os cabos colados com silicone, tudo pendurado? E aí? Então, quando você fala da Avatar, você sabe que ela vai te entregar qualidade.
Com certeza.
Então,
exatamente.
É isso.
Isso que o João falou, desculpa, é interessante. Chamem Avatar, né? Porque os síndicos já falaram, né? Que ela é uma empresa bem tecnológica, né, João?
Sim.
E indo uma mulher ainda no comando é bem melhor. Pega o escopo da Avatar e começa a usar eles para fazer as cotações com outras empresas.
Exatamente.
Aí, se vocês acharem três empresas que estão no mesmo nível, provavelmente vai ser o mesmo valor.
Sim.
Levem somente essas empresas.
Porque se não for o mesmo valor, tem algo de errado, né?
Alguma coisa tem de errado.
Não tem milagre.
Não existe.
Então, assim, para você comprar qualidade, normalmente vai investir um pouco mais do que você comprar alguma coisa que não é de qualidade.
Exatamente.
É igual o profissional. Você fala, todos os consultores são iguais? Analisa o currículo, vê quanto tempo esse cara tem de estrado, onde trabalhou, que curso que fez.
Aí você vai no médico, João, você vai no primeiro médico que você achou lá ou você quer... Opa,
pega a referência.
Você quer a referência.
Aí o cara fez um mestrado na França e não sei o quê, especialista não sei o quê. A gente procura.
Sim.
Tem que procurar especialistas. E muito cuidado com o tal do preço bom. Esse preço está bom. Essa história de preço bom, lá na frente vai dar dor de cabeça.
É isso aí. Agora eu vou falar também da Exclusiva, tá? A Exclusiva, nosso parceiro na administradora de condomínios, parceira aqui do Papo Condominial Cash. A Exclusiva, gestão condominial aqui na nossa canequinha, ó. A Exclusiva, é isso aí. Ela possui 4 escritórios, tanto na cidade de Jundiaí, Campinas, Sumaré e agora também em Americanas. Já está no mercado há 5 anos e seus fundadores possuem mais de 13 anos focados, gente, em administração de condomínios com uma vivência, olha, de mais de 800 condomínios administrados. Gente, é um número de gente grande, de quem já viveu muito problema, que possui bastante experiência, tem experiência tanto em implantação, ele assume condomínios que estão sendo, vamos dizer assim, que o atendimento não está bom de outra administradora, então eles podem fazer a migração de quem você está sendo atendido hoje, eles podem assumir o seu condomínio,
é
tá?
É uma administradora humanizada.
Humanizada, né?
Paparico síndico. Então leva o síndico para passear, sabia que leva até para tirar?
Olha que legal.
Até
então
isso.
São as experiências,
eles
Kelly.
Querem levar,
isso faz toda a diferença. Gerar aquele momento de relacionamento. Não é só de palestra que vive o síndico,
não,
né? Então a gente gosta também da diversão. Nós temos vida normal como os condôminos, né?
Sim.
Então a Exclusiva, ela pensa nesses momentos aí também de... a gente chama de experiência, né? Experiências, lazer, networking, né? Então parabéns ao time da Exclusiva. Olha o QR Code aqui na sua tela, no canto direito inferior da sua tela. Então, gente, busque uma empresa que tenha serviços ali de administração, síndico profissional, síndico judicial, contabilidade. Então, tudo aquilo que é a parte administrativa, aquela assessoria que o teu condomínio precisa, tá? O Instagram é, vou soletrar para ficar mais fácil, é o HA_exclusiva. Vou repetir, é o HA_exclusiva. Você vai seguir lá no Instagram e vai acompanhar as novidades da Exclusiva. Deixa eu já antecipar. Na semana que vem, quem vai estar aqui conosco é a Cicleia Fogliato com o Fábio Melo. E Kellen Lazarim vai estar aqui comigo fazendo co-host, fechando o ano, né, Kellen? Vamos fazer o último, semana que vem é o último episódio do ano, no dia 29 de dezembro, e vamos falar com uma dupla que manja tudo de implantação, né?
São queridíssimos.
Esses dois conhecem como poucos a implantação e eles vão contar um pouco desses segredos e desse caminho que eles já percorreram. Vamos dar algumas dicas aqui para que a gente consiga ter mais tranquilidade para chegar onde eles chegaram, não é, Kelly?
Exatamente. E esse é um casal, sabia?
É um casal, com certeza.
Marido e mulher.
Que maravilha, né? Então, assim, ó, para a gente chegar na parte final aqui, antes da mensagem de Natal, João não vai escapar da pergunta do gênio condominial. Temos aqui o gênio condominial, João. Você pode, neste momento, fazer um pedido ao gênio condominial, aquilo que você gostaria que fosse melhor, que você considera que seja injusto, ou quanto aos condôminos, quanto de maneira geral na área de segurança, tendo ligação com o nicho condominial. Um pedido, João, a partir de agora.
O pedido é: procure especialistas, procure assessorias, consultorias, não faça por conta e risco. Não faça isso. É o pedido. Vá a eventos, assista palestras, assista podcasts, se profissionalize. A era do amadorismo já passou, não tem espaço mais.
É isso aí.
Precisamos de gente comprometida, engajada. E aqui você falou de empresas parceiras engajadíssimas, vocês do Papo Condominial. Então, busque referências. Não vá gastando dinheiro, invista seu dinheiro. Porque quando você não procura um especialista, você não pesquisa, você vai jogar o dinheiro fora muitas vezes. Não se iluda em comprar tecnologia e colocar a bel prazer. Faça projetos, trabalhe de forma concisa ali, preparada. Não se iluda, não tem mistério. Não tem segredo.
Gostei muito do que João Santos falou aqui. Como faço para fazer contato com João Santos?
O meu contato, eu peço sempre para o pessoal dar uma olhadinha lá no meu Instagram, que é João Santos Palestrante, simples, ou me mande e-mail, joaosantospalestrante@gmail.com.
Esse é bem fácil de memorizar,
super,
hein, Kellen?
Mais uma vez, João.
joaosantospalestrante@gmail.com.
Ou João Santos Palestrante lá no Instagram.
Simples.
Mensagem de Natal. Kellen Lazarim. O ano novo a gente dá na semana que vem, a mensagem de ano novo.
É, desejamos, né, a todos nós síndicos, todos aqueles do universo condominial, que temos muita paz, amor, prosperidade, e que o nosso pai maior esteja no lar de todos nós. E que no dia 24, 25, não aconteça nada nos nossos condomínios para que a gente consiga aproveitar...
Celebrar o Natal.
Celebrar o Natal família. Com o nosso criador, né? Que ele é o aniversariante, né? Da data, né?
É.
E que a gente consiga juntar nossas famílias, porque... A gente trabalha ajudando as famílias.
É, é verdade.
E pelo menos nessa data festiva, no aniversário, né? Do nosso poderoso Deus, que a gente consiga ter um momento de paz e harmonia, que os nossos condomínios sejam todos abençoados, em nome do Senhor.
Amém. Eu também desejo um excelente Natal para vocês. Natal, para mim, é uma data de muita reflexão. É uma data muito forte para me falar, até me emociono, porque foi o dia que meu pai faleceu, no dia 25 de dezembro. Então, para mim, sempre é uma data... Natal, ela já tem essa característica de ser uma data que a família tá junto e tudo, uma data um pouco mais reflexiva, né? E sempre me remete à memória do meu pai, que já se foi desde o ano de 2005, né? Mas, assim... A gente pensa sempre na parte boa que a gente viveu durante toda uma vida, as boas lembranças. E é isso que eu desejo para vocês, que celebrem a sua família. Você não sabe até quando seu pai vai estar contigo, até quando sua mãe vai estar contigo. Então valorize. Valorize quem você tem, valorize sua família, seus filhos, seus parentes. E até os amigos, porque muita gente tem amigos que são verdadeiros irmãos, verdadeiros parentes, né? Então valorize aqueles que mais fazem a diferença na sua vida. Eu desejo um Feliz Natal a todos vocês. Na semana que vem eu vou desejar um Feliz Ano Novo, porque ainda temos um episódio antes Sim. do Ano Novo, né? Então hoje eu quero desejar um excelente Natal para cada um de vocês, tá? Que seja realmente um momento ali de muita... Que seja marcante na vida de cada um e que vocês possam aproveitar ao máximo.
Amém.
Amém? Amém. Então, gente, eu estou aqui finalizando o nosso episódio de número 8, na primeira temporada deste mês, um pouquinho mais comprido, com 5 episódios, hoje, dia 22 de dezembro, sexta-feira, sempre sextou, Campinas, você já sabe, episódio do Papo Condominial Cast Campinas é toda sexta, das 17h30 às 19h, onde tivemos a companhia, a honra, da aula que foi dada aqui do grande mestre João Santos e a apresentação feita também pela minha querida amiga, que eu sou fã, Kellen Lazarim, na produção do Duca. Agradeço a todos vocês. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.